4h13, nós vamos falar agora sobre a lei do superendividamento. Vamos entender um pouco mais essa lei, que é uma lei de 2021, e vamos saber quais são os reflexos desta lei nos tribunais. Estamos aqui no estúdio com o advogado Eduardo Hernandes, que é especialista em direito bancário. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos.
E o que diz essa lei, a lei do superendividamento?
Bom, a lei do superendividamento, ela veio com uma introdução, uma alteração ao Código de Defesa do Consumidor, no final do ano de 2021, possibilitando que, diante do grande número de consumidores superendividados no país, ela veio para possibilitar uma repactuação, uma alteração nas dívidas de consumo dos contribuintes. Ela possibilita que, ela abrange, né, apenas dívidas de consumo, na sua imensa maioria dívidas bancárias, dívidas como água, luz, telefone, questões relacionadas, e possibilita que a pessoa faça uma solicitação ao Poder Judiciário, uhum, para que as suas dívidas sejam repactuadas, ou seja, ela tem a possibilidade de um alongamento no prazo dessas dívidas, sendo que o consumidor, ele vai pagar dentro das suas possibilidades. Ele não vai ser exigido para um pagamento a mais daquilo do que ele recebe no seu salário. E o percentual que vem sendo aplicado para esse limite de pagamento das dívidas, ele varia de 30% a 35% em cima da remuneração líquida do consumidor.
Então, esse é o limite, é isso?
Isso.
As parcelas não podem exceder...
A soma de todas as dívidas, do valor do pagamento mensal, não pode exceder entre 30% e 35%. Existe uma variação de entendimento nos tribunais do país que aplicam 30% a 35%.
Uhum. Antes, o Código de Defesa do Consumidor não previa nada sobre essa negociação?
Não existia nenhum tipo de previsão acerca da limitação desse percentual a ser pago pelos consumidores. E ela veio para inovar, porque ele é um procedimento que pode ser dividido assim, em duas etapas. Primeiro, a gente tem a primeira etapa, que é como se fosse uma etapa de negociação, onde o consumidor apresenta para os seus credores a sua possibilidade de pagamento, uhum, e dentro dessa possibilidade de pagamento, cabe aos credores aceitar ou não. Acontece que em um credor não aceitando e outros credores aceitando, esse credor que não aceitou a possibilidade de pagamento do consumidor, ele só vai vir a receber qualquer valor depois que o consumidor quitar com o credor que aceitou a possibilidade de pagamento. Ou seja, se um contribuinte ele tem a possibilidade de pagar R$1.000 por mês para para essas despesas de consumo, para essas dívidas de consumo, ultrapassado qualquer valor desses R$1.000, ele não vai ter obrigatoriedade de pagamento. O juiz vai limitar esse percentual em cima dos R$1.000.
E esses credores acabam aceitando, porque em algumas dívidas de consumo, como o senhor citou, de energia, de água, os credores são o Estado, às vezes.
Isso.
E aí o Estado, ele pode entrar numa negociação?
Na imensa maioria das vezes, o Estado, ele não aceita.
Não aceita. Porque ele tem
algumas limitações das suas competências, que não pode aceitar nenhum desses tipos de negociação. Aí que entra o papel do judiciário. Porque a lei prevê num segundo momento, uhum, em que esse parcelamento, dentro das condições que o contribuinte pode pagar, ele se torna um parcelamento compulsório. Uhum. Então, tanto as entidades estatais, como principalmente as maiores dívidas são bancárias, quanto os bancos, eles são obrigados a aceitar esse parcelamento da pessoa.
Mas e aí quem que entra na justiça?
O consumidor tem que pleitear na justiça a instauração desse procedimento de superendividamento, reunindo todos os seus credores. Com base na renda mensal dele, é feito um cálculo estipulando de 30% a 35% para que seja pago mensalmente para todos os credores.
Mas uma pessoa que já está devendo água e luz vai ter condições, por exemplo, de contratar um advogado para entrar na justiça? Ou ele tem direito à justiça?
Ele vai ter direito à justiça gratuita, né? É demonstrado, devidamente demonstrado
pequenas,
na justiça.
Ele tem pequenas causas?
Não, não. Esse procedimento é na vara civil comum mesmo. Não cabe em pequenas causas. Uhum. E ele vai ter, demonstrando a possibilidade de isenção de pagamento de custas processuais, ele possui, sim, o direito de pleitear isso em juízo. A questão aí do pagamento pro advogado em si, aí se trata de uma negociação que deve ser feita entre o advogado contra o cliente propriamente dito.
Uhum. Bom, então, dívidas bancárias principalmente, né? Então, fora... E que dívidas bancárias são essas? Além de...
As dívidas bancárias elas são praticamente todas, com a exclusão de duas dívidas bancárias. Ah. Esse procedimento, ele exclui todo qualquer financiamento com garantia real, ou seja, garantia de veículo ou garantia de imóvel. Isso no que diz respeito às dívidas bancárias em específico. Uhum. Dívidas, por exemplo, como...
Cartão de crédito.
Cartão de crédito entra, mas muitas pessoas questionam a gente. Dívidas de pensão alimentícia não entram nessa relação. Uhum. Nos demais, todas as dívidas de consumo, em especificamente as dívidas bancárias, elas são relacionadas e possíveis de entrarem nessa negociação.
Tem muita opção.
Mas o que é bem interessante a gente destacar é que não se trata daquela dívida que a pessoa acumulou num mês, uma conta de energia ou um parcelamento de um empréstimo que ela acumulou em um, dois meses. Não, ela tem que ser uma dívida que esteja impossibilitando ela de pagar todas as suas despesas de subsistência.
O nosso ouvinte Nilson, ele diz o seguinte, ele é de Maringá, ele pergunta se esta lei contempla também IPTU.
Não, não. IPTU não é considerado como uma dívida de consumo, então por isso ele é uma dívida de propriedade, né? Ele é um tributo, os tributos não entram nessa discussão.
Tem algum outro mecanismo? Porque ele está citando aqui, dizendo que os juros das dívidas da prefeitura estão muito altos, muito caros, né? Então,
Diz respeito às dívidas da prefeitura, hoje o que se tem é uma possibilidade de parcelamento em 12 parcelas, né?
Diretamente com a prefeitura.
Negociação diretamente com a prefeitura e nas épocas em que a prefeitura aprova o refis, né? Mas isso depende todo de um trâmite legal, da aprovação da Câmara. Normalmente se tem a cada 2 anos, 3 anos, algo assim, que é feito esse projeto de lei. Uhum. Mas tributos não se entram nessa legislação do superendividamento. São propriamente ditos dívidas de consumo mesmo. A gente destaca as dívidas bancárias porque o maior endividamento das pessoas hoje no Brasil diz respeito às dívidas bancárias. Mas como eu informei a respeito de água, luz, telefone, essas dívidas entram também.
Uhum. Mas então são dívidas, água, luz, telefone, são dívidas que dificilmente o consumidor vai conseguir negociar no primeiro momento.
No primeiro momento.
Ele vai ter que entrar na justiça.
Exatamente. Ela entra, desde o início ela entra na negociação, mas ele vai ser agraciado na segunda fase desse procedimento, que é na questão do parcelamento compulsório que a entidade credora vai ter que aceitar.
Uhum. Bom, e em relação aos tribunais, como é que está o reflexo desta lei nos tribunais? Já dá para sentir?
Dá sim. Hoje nós temos, o nosso escritório, por exemplo, ele tem processos no país inteiro relacionados a essa legislação. E, surpreendentemente, o Tribunal do Paraná ele não tem sido muito favorável, embora esteja muito claro na lei o direito do consumidor. Mas o Tribunal do Paraná ele é um pouco mais reticente quanto à aplicação imediata dos efeitos dessa lei. Porém, num segundo momento, na segunda fase em que se chega ao parcelamento compulsório, o Tribunal ele vem acatando o entendimento da legislação e da jurisprudência. Em relação aos demais estados, eu poderia citar aqui, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. Ele é um estado exemplo, que aplica completamente, desde o início, todas as benesses dessa lei para o consumidor.
Tem sido, então, a lei tem ajudado, então, os
consumidores? Tem ajudado bastante.
Essas pessoas, será que elas conseguem escapar do superendividamento e não voltar ao superendividamento?
Na verdade, é assim, a pessoa, ela chega hoje, existe um estudo, ela chega num superendividamento por um certo descontrole mesmo das finanças. E ela vai conseguir, esse mecanismo da lei do superendividamento, ele é um mecanismo para tentar ajudar a pessoa a retomar o controle da vida financeira. Mas, obviamente, existem pessoas que conseguem, num primeiro momento, esses benefícios da lei e, posteriormente, vêm a contrair novos empréstimos. Isso é natural, dentro da necessidade da pessoa. O que vale mesmo, a regra que se tem, a orientação que a gente passa, é que sempre se procure fazer uma organização financeira, um planejamento financeiro, para que as dívidas caibam dentro do saldo que entra, do valor que entra mês a mês, né?
Um consumidor pode entrar na justiça pedindo, por meio da lei de superendividamento, pedindo uma negociação, uma renegociação, repactuação, e pode perder?
Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, em se tratando de justiça, nada é 100% garantido. Né? Pois a gente
Se ele perder, o que acontece? Ele tem que pagar as custas judiciais?
Não, depende, porque as custas judiciais, elas são determinadas a obrigatoriedade de pagamento no início do processo. Então, se o juiz conceder a isenção das custas judiciais, se o contribuinte, se o consumidor, ele atender os requisitos para essa dispensa, se ele vir a perder, ele não vai ter que recolher o pagamento dessas custas. Se ele não preencher os requisitos, ele vai ter a possibilidade de recorrer por a segunda instância, para o tribunal, para que seja reapreciado esse pedido de isenção de custas. Eventualmente, nós tivemos um caso, não me recordo agora em qual estado que foi, em que o juiz entendeu que o cliente não fazia jus ao benefício do superendividamento. Foi um juiz de primeiro grau, de primeira instância, nós entramos com o recurso para o segundo grau e o tribunal no segundo grau reformou em 100%, determinando que os autos, o processo voltasse, né, em primeira instância, e houvesse a reforma da sentença por inteiro. Na verdade, o que eu gosto de falar para os nossos clientes é que nós estamos tratando de um direito objetivo.
É objetivo?
É um direito objetivo. A legislação, ela é muito clara nesse sentido. Desde que o consumidor atenda os pré-requisitos da legislação.
E quais são mesmo os pré-requisitos?
Os pré-requisitos são se tem pela necessidade de se demonstrar que a pessoa está realmente superendividada, que essas dívidas, elas sejam dívidas de consumo e sejam oriundas de eventuais empréstimos ou dívidas que elas não conseguiram pagar no seu dia a dia. Não se pode, a justiça, ela não admite, por exemplo, um empréstimo para uma pessoa comprar algum artigo de luxo e querer colocar ir atrás desses benefícios dessa lei. A justiça não admite. Em alguns pouquíssimos casos, mas acontecem, os juízes determinam a comprovação do empréstimo para que se tenha certeza de que não foi para nenhum benefício de luxo.
Dívida bancária é empréstimo?
Dívida bancária é empréstimo.
Cartão de crédito,
Acaba sendo um empréstimo, né?
Aquelas pessoas que acabam utilizando o limite do cheque.
Limite de cheque especial entra todo nessa legislação. Toda dívida bancária, com exceção àquela que se tem uma garantia real, as mais conhecidas é um carro ou financiamento de imóvel, essas duas em específico elas não entram nesse procedimento. Todas as demais dívidas bancárias entram nesse procedimento.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Obrigado, igualmente.
Nós conversamos com o advogado Eduardo Hernandes, ele é especialista em direito bancário. Falamos sobre a lei do superendividamento.